Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, antes de iniciar meu discurso, eu queria registrar aqui uma posição, porque o senador que aqui me antecedeu e alguns outros têm insistido nessa tese, e como isso agride a nossa sensibilidade, eu gostaria de me manifestar sobre isso. Pode ser que nós tenhamos votado em Michel Temer para a eleição nacional, já que ele compunha aquela chapa. Não se pode votar no presidente sem votar na chapa. Agora, vossas excelências que estão apregoando e pregando o impeachment, estão votando agora, de forma indireta. Estão tentando fazer com que Michel Temer, pela responsabilidade de vossas excelências, venha a ser presidente desse país. Portanto, nós temos que desmascarar esse argumento falacioso usado aqui por alguns senadores. Mas, senhor presidente, o Congresso Nacional aprovou na madrugada desta quarta-feira e à base de muitos atropelos regimentais e desrespeito à minoria parlamentar, o texto básico da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. Na realidade, por sua formação e por sua essência, demos mais um cheque em branco a esse governo interino ao dizer sim a esse pacote de maldades que vai levar para o fundo as contas e a credibilidade do país. É preciso dizer, inicialmente, que a LDO não foi aprovada em sua inteireza, porque a base do governo, em que pese os clamores dos líderes e do próprio presidente do Congresso, não aguentou e foi embora dormir depois da meia-noite, antes de concluir toda a votação, demonstrando a fragilidade e a desarticulação que o Palácio do Planalto enfrenta com seus ditos aliados. O texto analisado pela Câmara e pelo Senado, autoriza o governo a contrair um déficit de 139 bilhões de reais, prevendo um crescimento de 1,2% no produto interno bruto. Elaborada em torno de cálculos feitos, sabe-se lá como e com que propósitos, essa LDO encerra em sua proposta uma verdadeira orgia fiscal. Perversa em todos os sentidos, a nova lei atinge de frente os direitos trabalhistas ao congelar o salário dos funcionários públicos e delegar ao Congresso a missão de definir quais as categorias deverão ser beneficiadas com esses resíduos orçamentários destinados a reajustes. Ou seja, o atual Poder Executivo é tão fraco que abre mão de, por meio de estudos sérios e definição de prioridades, apontar que carreiras merecem aumento e delega essa função ao Congresso, onde nós sabemos que, a partir de agora, apenas aquelas categorias com forte poder corporativo terão como barganhar por melhorias salariais. Essa política segue à risca a malvadeza que caracteriza o olhar do governo golpista sobre os trabalhadores brasileiros. Na verdade, essas são a raiz e a razão do golpe perpetrado contra o governo eleito da presidenta Dilma Rousseff, um golpe urdido pelo conluio entre parlamentares e instituições empresariais, com amplo apoio da mídia e de parte do Judiciário e do Ministério Público. Essa LDO é o carro-chefe da maldade maior que o governo interino de Michel Temer quer consumar por meio da proposta de emenda à Constituição número 241, que se encontra em tramitação na Câmara e é extremamente excludente e cruel, porque quer perverter a Constituição de 1988.
O governo se prepara para promover um arrocho sem precedentes, sobretudo na saúde e na educação, como também na segurança e no setor de política habitacional. Mas, na saúde, os efeitos se prometem dramáticos e de uma vilania sem precedentes na história do país. Esta PEC quer congelar os gastos públicos por 20 anos, colocando em risco todo o investimento previsto, por exemplo, para o Sistema Único de Saúde. Como é que isso vai funcionar? Durante 20 anos, o orçamento de um ano só vai crescer o equivalente à inflação do ano anterior, mais o gasto do ano anterior. Significa que se o orçamento da saúde fosse, hipoteticamente, 100 bilhões de reais em 2016, em 2017 só se poderia aplicar a inflação do ano de 2016. Então, suponha que esse ano nós cheguemos com a inflação de 8,5%, o orçamento da saúde iria para 108 bilhões e meio de reais, o que é muito longe daquilo que é a necessidade da saúde e daquilo que a atual lei define como recurso mínimo para a saúde. Agora vejam, Vossas Excelências, durante 20 anos, será que não vão nascer novas crianças que vão precisar dos cuidados de saúde, de educação, de assistência social, que vão precisar de casas, a não ser que o traidor Michel Temer se transforme também num verdadeiro Herodes, que vai matar todas as crianças que nascerem no período em que ele for presidente da República. E os idosos? Será que as pessoas no Brasil não vão se tornar mais velhas? Não vão precisar mais do sistema de saúde? Não vão precisar de mais medicamentos, de mais exames, de mais tratamentos? Como congelar os gastos da saúde durante 20 anos com a população que vive mais, que envelhece e que precisa de mais cuidados e mais gastos? Imagine na moradia, imagine na segurança pública.
Vossa Excelência me concede a parte, senador?
Com prazer.
Eu serei breve, mas não poderia deixar de cumprimentar o pronunciamento que faz a respeito da matéria cuja votação iniciou-se no dia de ontem no Congresso Nacional, mas não foi incluída, nobre senador. É importante que esse destaque seja feito. E seja feito da seguinte forma e com a seguinte comparação. Vossa Excelência, como eu, lembra muito bem. Eles todos, que agora estão ao lado do presidente interino Michel Temer, dizia: a presidente Dilma perdeu o apoio no Congresso, não consegue aprovar nada, não consegue unanimidade com nada, não consegue sequer reunir a maioria. Eles não conseguiram ontem. Aliás, não conseguiram reunir números sequer suficiente para concluir a votação dessa LDO, cujo conteúdo Vossa Excelência explana de forma perfeita. Não tenho nada a acrescentar, apenas assinar embaixo do que Vossa Excelência fala. Agora, o que é mais interessante, nobre senador, é o fato de que nenhuma vez foi solicitada a verificação pelo Senado, o que é um equívoco, porque quando se pede verificação, é para um projeto, e a verificação tem que ser feita nas duas casas, diferentemente do veto. É diferente, nas duas casas, mas não fizeram. E por que só na Câmara? Por que que eles se apressavam? Quando eu saí da sessão, Vossa Excelência falava, a próxima verificação iniciará pelo Senado. E eles não permitiram. Por quê? Porque não tinha senador ontem. E por que não tinha senador? Porque os senadores estão pensando. Exatamente por questões essas que Vossa Excelência levanta. Eles vão destruir o Brasil. Vão acabar com o Brasil. Vão cortar de quem menos pode dar, vão exigir sacrifício de quem menos pode se sacrificar. E eu tenho certeza que muitos parlamentares não concordam com isso, mesmo porque não há legitimidade no senhor Michel Temer para fazer o que está anunciando que deverá fazer. Deverá não, aliás, já está fazendo, porque os projetos já tramitam aqui no Congresso Nacional. Então, cumprimento Vossa Excelência, senador Humberto, pela lucidez e pela forma direta, explicativa à nação brasileira que faz em seu pronunciamento.
Agradeço a Vossa Excelência, incorporo a parte de Vossa Excelência e sigo dizendo que isso faz parte de um plano muito bem urdido. Eles querem desmontar o Sistema Único de Saúde. Não é à toa que esse ministro, que a cada 5 coisas que fala, diz 6 bobagens sobre saúde, fala de criar planos populares de saúde. Planos que vão parasitar o Sistema Único de Saúde. Vão pegar um pobre trabalhador, cobrar dele uma mensalidade de R$50 para fazer uma consulta por mês e um exame de fezes, ou algum exame de sangue. Quando precisar de fazer um exame mais complexo, vai para onde? Vai para o SUS. Quando precisar um atendimento especializado, vai para onde? Vai para o SUS. Quando precisar de fazer um tratamento de maior complexidade, vai para onde? Vai para o SUS. Então, eles querem desmontar isso que foi objeto de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras durante anos. Eu vejo a disfarçatez de vários deputados e senadores que estavam lá ontem, que não tiveram a coragem de levantar a voz para se contrapor a essa agressão ao povo brasileiro. Agora, quando o movimento de saúde, quando a CNBB, quando a OAB, quando várias entidades de todo o país trouxeram aquele abaixo-assinado do Saúde Mais 10, que pedia 10% da receita corrente bruta para o país, ainda no governo da presidenta Dilma, eram as primeiras assinaturas. Esses fariseus eram os primeiros que assinavam, e nós assinamos também, mas agora, como é que eles estão? Caladinhos. Tem um deputado conterrâneo seu, que eu não quero nem falar o nome dele, que o senhor sabe que é metido a ser o grande defensor da área da saúde, estava lá calado, não disse nada ontem. Agora aqui, o governo do PT quer acabar com a saúde, o governo do PT não quer dar mais dinheiro, o governo do PT. E nós não somente cumprimos a emenda 29, como regulamentamos a emenda 29, como garantimos o crescimento dos recursos para a saúde, pouco antes de Dilma sair, eles votaram lá na Câmara por unanimidade, que 20% da receita corrente líquida da União deveria ir para a saúde já em 2018. E agora, sem mais nem menos, votam e querem votar ainda uma proposta de emenda constitucional que acaba com toda a vinculação para a área de saúde, para a área de educação e para diversas outras áreas. Mas, senhor presidente, além do mais, essa LDO é inconstitucional, porque não pode um projeto de lei se sobrepor à Constituição do país. Se eles querem acabar com as vinculações, eles têm que aprovar uma proposta de emenda constitucional, como é essa PEC 421 que está lá na Câmara e que nós vamos enterrar. O povo brasileiro não vai deixar que eles destruam as conquistas sociais que nós obtivemos ao longo dos últimos anos. Isso também repercute na educação. É uma completa inversão de prioridades praticada por esse governo que se pauta por esse comportamento. Um governo que coloca em patamares semelhantes gastos com custeio e investimento. Ou seja, essa PEC, se ela vier a ser aprovada, eles jogam para o Congresso Nacional a tarefa de dizer como os recursos vão ser distribuídos. Se vai mais para a saúde, se vai mais para a educação, embora no final a conta tem que dar a mesma. Então, o que o governo gasta com passagem dos seus funcionários é tão importante na cabeça deles quanto o que o governo gasta com a saúde da população brasileira. A conta dessas mudanças será paga por todos nós. Serão os mais pobres, os menos favorecidos. Um retrocesso que mais parece uma vingança contra um dos pilares mais significativos erguidos pelos últimos governos, que foi o da inclusão social, da democratização da oferta de serviços essenciais, principalmente no setor de saúde. Só para termos uma ideia do retrocesso dessa PEC, um levantamento realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que nós teríamos perdido mais de 500 bilhões de reais em investimentos em saúde e educação se uma lei como essa estivesse vigorando há 10 anos atrás. Vejam bem, meio trilhão de reais teriam deixado de ser aplicados. Essa é a proposta do senhor Michel Temer. Em termos percentuais, quer dizer que teríamos perdido mais de 32% dos recursos da saúde e 70% dos recursos da educação que temos hoje. Pois bem, senhor presidente, a Constituição da República, a Constituição cidadã, está sendo brutalmente desrespeitada. A própria LDO já nasce agredindo a Carta Magna, porque com essa famigerada 241 PEC, não foi e lutaremos para que não seja aprovada, qualquer ação que signifique limitação de despesas fere a Constituição. Por isso, nós vamos entrar no Supremo contra essa LDO aprovada ontem no Congresso Nacional. Pois bem, quero, portanto, aqui deixar claro o nosso repúdio, a nossa insatisfação com aquilo que foi a orientação desse governo que aí está para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E queremos também convocar todos os militantes da área social, toda a população brasileira, para unidos, nós estabelecermos uma clara contraposição a essas tentativas desse governo ilegítimo, ilegal, sem respaldo social, para tentar retirar direitos duramente adquiridos pela população brasileira. E não é à toa que eles estão exatamente implementando isso após um golpe que estão dando, porque essa plataforma, esse programa, jamais seria aprovado pela população brasileira numa eleição livre, numa eleição direta. Por que não foram defender essa proposta nas eleições de 2014? Por que não acordam, não concordam em fazer agora uma nova eleição para que a população diga, concluir, para que a população possa dizer se quer que propostas como essas venham a ser adotadas para a população brasileira. Pois bem, senhor presidente, ao mesmo tempo em que agradeço a tolerância de Vossa Excelência, reafirmo aqui que nós vamos lutar sem trégua nos próximos dias para impedir a consumação desse golpe, para impedir que esse governo, em se tornando permanente por 2 anos, ele possa destruir o Brasil, ele possa condenar o nosso povo a viver como vivia antes que os governos do PT tivessem conseguido chegar ao governo federal e implementado um projeto que foi reconhecido não só pela população brasileira em 4 eleições, mas pelo mundo inteiro. E eles tinham que impor isso pelo golpe, porque pelo voto direto, pela eleição livre, pela disputa dos corações e das mentes da população brasileira, eles não conseguiram. Foram derrotados 4 vezes pelo povo brasileiro. E por isso lançaram mão do golpe fantasiado de impedimento. Muito obrigado, senhor presidente.